no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação, Roberto Vitorino.
Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa do Clube da Fraternidade com uma pequena reflexão.
Momento de reflexão.
Do livro Reflexões, volume 1º, Dr. Herman, pelo médium Altivo Panfiro, das edições Leon Denis. A lição número 28. Cada vez que um de nós desejar saber se está acompanhado de um bom espírito, observe suas atitudes compatíveis com o bem e com a bondade. Cada vez que quisermos saber se alguém que está ao nosso lado é um espírito de bondade, observemos como ele age diante da vida nas circunstâncias mais diversas e também como age diante da dor. Então é interessante, né? Porque nós sabemos que estamos acompanhados de espíritos o tempo todo, né? Encarnados e desencarnados. Então uma multidão nos observa o tempo todo. Então é só observar, né? Se aquele que está se comunicando, encarnado ou desencarnado, para quem é médium, que capta, né? Mais especificamente, se é um bom espírito, qual é a atitude dele? Como é que ele se comporta? Ele pratica o bem? Ele é bom? E se for um companheiro encarnado, mais fácil ainda, né? Porque é só observar as ações dele. Como é que ele age na vida, no dia a dia? Ele trata as pessoas com respeito, né? Ele trata as pessoas com bondade e no seu dia a dia, seja com funcionários, com superiores, com subordinados, como é que ele se comporta? E diante da dor, porque socialmente a gente aprende a viver e de certa forma até fingir, né? Mas quando vem a dor, a gente acaba se revelando. Então, como é que esse nosso irmão está se comportando diante da dor? É com rebeldia, né? Ou é com resignação, é com paciência, enfim. É só nos observarmos e observarmos aqueles que estão à nossa volta que a gente sabe se é um bom espírito ou não ainda. Porque um dia todos seremos bons, estamos todos a caminho, né? Então fica aí a nossa reflexão de hoje, para observar as companhias com quem nós estamos andando e convivendo.
Datas especiais.
O dia 8 do 7 foi comemorado o dia do panificador, dia do padeiro, né, como é mais conhecido. E essa é uma data para homenagear aquele profissional que se dedica a produzir uma delícia popular milenar, quer dizer, o pão, né? O pão tem milênios que está aí. É o alimento básico da maioria das culturas, né? Com pequenas variações, mas é o pão basicamente, né? Então esse panificador é aquele profissional que fabrica esse pão a partir de variadas receitas. É uma atividade tão antiga, né, que até hoje é difícil saber quando é que ela começou e em que local realmente que iniciou-se a produção de pães. Alguns historiadores acreditam que os primeiros, né, pães foram feitos há mais de 12 mil anos na Mesopotâmia, que hoje é a região do Iraque. Então, é um produto que vem de longa data, não sabemos nem a origem, né? E esse pão, ele é feito de diversos grãos, né? Pode ser de trigo, de centeio, de milho, de cevada e por aí vai. Variedades cada vez maiores, mais especialistas, mais receitas variadas, né? E o pão pode ser fermentado ou não, né? Mas sempre cai muito bem, né? E eu, particularmente, eu tenho uma ligação com o pão muito forte, porque sou descendente de portugueses. Meus avós tinham padaria. Então, desde garoto, eu andava lá dentro da padaria, ajudava, me metia lá para fazer alguma coisa, aprendi algumas coisas, né? E eu não vivo sem pão. Então, quando o médico falou que eu tinha que diminuir os carboidratos, diminuir as massas, né? Aí a gente começa a ter dificuldade. Então, o pão, diminuir, mas eu falei para o médico, olha, não vou tirar o pão, porque para mim é um elemento básico da minha alimentação, né? E, aliás, da grande maioria da população. Mas fica aqui, então, o nosso reconhecimento, né, aos padeiros, né, a todas as pessoas envolvidas na fabricação do pão, que ainda é realmente um símbolo importante, né, do mundo material como um todo, né, assim como Jesus fez, repartiu o pão. Olha o símbolo da caridade. Jesus usou o pão. Então, tem aí uma carga emocional, né, afetiva, espiritual, não é só o alimento em si, né? Então é o alimento físico e o alimento espiritual. Então fica aqui o nosso reconhecimento e a nossa gratidão a todos os envolvidos na produção do pão.
Destaque espírita.
O nosso destaque espírita de hoje, a data de 14 de julho de 1942, desencarnou Manuel Filomeno de Miranda. Esse nosso irmão nasceu em Jangada no dia 14 de novembro de 1876, no município de Conde, no estado da Bahia. Como eu já falei algumas vezes, morei ali pertinho, em Alagoinhas. Passei 3 anos da minha vida lá. Uma região muito interessante. Ele conheceu o Espiritismo através do médium Saturnino Fávila, em 1914. E nessa época também ele conheceu José Petitinga, que é outro espírita também bastante reconhecido, né? E desse relacionamento com esses irmãos, ele frequentava as sessões espíritas na União Espírita Baiana, que tinha sido fundada em 1915. Foi um verdadeiro discípulo de José Petitinga. Então, ele baseava as suas palestras, os seus estudos, nas passagens evangélicas, né? Em 1918, ele, assiduamente participando das sessões, ele colocava os assuntos doutrinários do Espiritismo e se demonstrou um dos mais firmes adeptos, né, do ensino do Espiritismo. Com o seu nome, ou melhor, sem o seu nome, ele publicou as obras Resenha do Espiritismo na Bahia e Excertos que Justificam o Espiritismo, quer dizer, fragmentos, trechos, né, que justificam o Espiritismo. E criou um opúsculo chamado Por que Sou Espírita? Numa resposta ao padre Huberto Roden, que tem aí uma outra história também de questionamentos, enfim. No momento ali que o Espiritismo estava ainda se fixando, né, se divulgando. E esse nosso irmão, Manuel Filomeno de Miranda, sofria do coração, mas subia as escadas para não faltar as sessões, sempre sorrindo, sempre animado. E ele dizia, né, que ele tinha uma imensa alegria em dar os seus dias ao serviço do Cristo. E as suas últimas palavras, conforme escreve Cardoso e Silva, agora sim, não vou porque não posso mais. Estou satisfeito porque cumpri o meu dever, fiz o que pude, o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos conforme já determinei. Enquanto ele teve condições físicas, ele foi. Mas nós sabemos que o coração chega uma hora que ele vai enfraquecendo e a pessoa realmente. Isso tudo aconteceu na antevéspera da sua desencarnação. Então ele foi uma pessoa muito querida e quem o conhecia realmente o admirava por a sua firmeza, né, pela sua tranquilidade e o seu testemunho, né, na doutrina dos espíritos. E Divaldo Franco nos conta, né, no livro Semeador de Estrela, né, um relato, né, que está lá nesse livro, Semeador de Estrela, da escritora e médium Sueli Caldas Schubert, em que Divaldo diz, né, no ano de 1950, Chico Xavier psicografou uma mensagem do espírito José Petitinga. E num outro encontro, uma outra editada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E no ano de 1970, o próprio espírito Manuel Filomeno de Miranda se apresenta ao Divaldo, né, e se identifica como sendo um espírito que trabalhou na União Espírita Baiana, exerceu vários cargos e se dedicou à tarefa do estudo da mediunidade e da desobsessão. E quando chegou no mundo espiritual, ele foi estudar mais ainda. E, convidado por Joana de Ângeles, veio trazer a orientação para poder ajudar através dos livros, né? E, durante um bom tempo, ele ficou pesquisando lá no mundo espiritual. E até que ele, num determinado momento, ele pega o Divaldo Franco e leva até uma colônia no plano espiritual e mostra para ele uma biblioteca, né? E ele mostra que ali são arquivados os trabalhos gráficos que se fazem na Terra e disse ao Divaldo que quando um escritor ou um médium, seja quem for, né, escreve algo que beneficia a humanidade, nesse caso o próprio escritor, né, é um profissional, mas o que ele produz é edificante. E nessa biblioteca fica inscrito, com um tipo de letra bem característico, traduzindo a nobreza do seu conteúdo. Então até a expressão daquilo que está escrito é destaque, né? E ele relata ainda que à medida que a mente aqui no planeta vai elaborando simultaneamente, vai plasmando lá, nesses fichários muito sensíveis, né, que captam a onda mental e tudo imprime. Então ele diz, quando a pessoa escreve por ideal e não é remunerado, ao se abrir esses livros, as letras adquirem relevo e são de uma forma muito agradável à vista, tendo uma luminosidade peculiar. E se a pessoa o faz por ideal, e estando num momento difícil, sofrido, e assim ela escreve ainda com beleza, se esquece de si mesmo para ajudar a sociedade, a criatura humana, ao abrir o livro, as letras adquirem uma vibração musical e se transformam em verdadeiros cantos, em que a pessoa ouve, vê e capta os registros psíquicos de quando o autor estava elaborando a tese. Olha que coisa impressionante, né? A gente parece que não percebe, mas tudo que nós fazemos aqui na Terra repercute no plano espiritual e fica gravado. E Divaldo nos lembra, né? O oposto também é verdadeiro. Então tem essa grandeza, tem esse brilho, tem esse som, né? Tem essa vibração maravilhosa, mas dependendo do que a gente está fazendo, pode ser tudo ao contrário, né? Então nós devemos realmente nos preocupar com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente escreve, porque está sendo gravado no plano espiritual. Da mesma maneira que estamos gravando aqui nas nossas fitas, aqui nos nossos computadores e estamos levando ao ar, né? Vai ao ar pela internet, vai ao ar pela nossa rádio AM, né? Tudo que se fala aqui está sendo registrado no mundo espiritual e as pessoas vão captar, né? Então, a importância da nossa dedicação em tudo aquilo que a gente fizer para que seja útil para a humanidade como um todo, né? Então, tudo isso que a gente faz, a abnegação da pessoa, o esforço, a renúncia, tenacidade, tudo isso se torna real e é produzido no plano espiritual. E isso tudo o nosso irmão nos conta, né? Lá do mundo espiritual, diretamente para o Divaldo, e fica registrado no livro. E o nosso irmão desencarna, então, em 14 de julho de 1942, presidiu sessões mediúnicas e diversos trabalhos no Grupo Fraternidade também. Então, trabalhou muito como encarnado e como desencarnado, através da mediunidade, passou para nós informações importantíssimas, e são livros que vale a pena a gente conhecer. É uma série, né, de livros, muito detalhe, particularmente da mediunidade, para nos ajudar a entender todos esses fenômenos. Então fica aqui o nosso registro, a nossa gratidão, né, ao nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, pela sua contribuição com o nosso espiritismo e com toda a humanidade, né? Como ficou comprovado desde já. Aquele abraço, meu irmão. Muita luz. Obrigado por tudo.
A Voz do Clube.
Neste momento, você que nos ouve, nos assiste, pode enviar para nós a sua declaração, né, a sua fala, o seu depoimento da importância da rádio na sua vida pelo telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867633, e nós vamos ter o maior prazer em divulgar. E estamos preparando, né, uma sessão especial em algum momento. Estamos chegando aí nos 53 anos da rádio e nós vamos divulgar essas mensagens durante a programação em alguns momentos, né, que são muitas mensagens que nós temos. Todo dia está chegando mensagens novas. Então é importante que você nos revele, né, para que a gente divulgue a importância da rádio na sua vida, como ela atuou, né, lhe ajudou, como ela chega até você e como é que você percebe as nossas mensagens, né? Que nada mais é do que a mensagem do Cristo através de cada um de nós. Então hoje nós vamos ouvir dois irmãos aqui do Rio, o Sérgio Murilo, de Bangu, e Alcilei, de Irajá. Vamos ouvi-los.
Meu nome é Sérgio Murilo, sou aqui de Bangu, aqui do Rio de Janeiro. Como eu sempre falo, a Rádio Rio de Janeiro é muito importante na minha vida. Acompanho a programação da Rádio da Fraternidade há muitos anos, muitos anos. Tive o prazer de conhecer o Djalma Santos, quando ele tinha os programas pela manhã, há muitos anos. Inclusive tinha livros dele aqui, uma vez que ele veio aqui no shopping, aqui em Bangu, aí ele autografou livros. É um programa também que eu acompanhava muito, Celso Perrondo, entendeu? E fora as outras programações que eu acompanho direto, os meus meu casal de amigos da sexta-feira, que é a Leonora de Aranda, com o Luiz, com o Fredo Luiz, então acompanho direto, acompanho quase todas as programações da Rádio Rio de Janeiro. Esta pessoa maravilhosa que é na parte da manhã, todos os dias, também gosto muito da Rádio Rio de Janeiro, não sei viver sem ela. Na época da pandemia, no auge da pandemia, foi minha companheira durante as madrugadas, eu aproveitando tudo que é oração, tudo. Muito bem, muito bom, muito bom, excelente, excelente, tá? Sérgio Murilo aqui de Bangu.
52 anos da Rádio Rio de Janeiro? Mais de meio século. Tempo voa. A Rádio Rio de Janeiro é importante porque está sempre conosco, 24 horas. Fique com Deus, Alcinei de Irajá.
Rádio Rio de Janeiro.
É muito bom, né? A gente ouviu os depoimentos do nosso irmão Sérgio Murilo, lembrando aí vários programadores, né? E o nosso saudoso Célio Berrondo, que animava as nossas manhãs aqui como apresentador, os nossos shows, né, de música que ele apresentava, trazia os artistas. E destacando aqui a programação da madrugada, né? Como é importante na madrugada as pessoas que acordam, que têm insônia, as pessoas que têm dificuldades para dormir. E a madrugada, realmente, a rádio está lá presente. E o Alcilei, né, marcou bem aqui, né, as 24 horas da nossa rádio, né, sempre conosco, como ele falou, como é importante, né? Então é isso que a gente procura fazer realmente aqui na rádio, estar sempre presente, né, levando a mensagem cristã espírita para todos, levando esclarecimento e oportunidade para as pessoas meditarem, né, repensarem as suas vidas, né? Ou seja, nos tornarmos melhores homens, melhores seres humanos, melhores cristãos. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Sérgio Murilo, ao Alcilei, e ficamos aguardando aí a sua mensagem. Você que nos ouve e nos assiste. Esta semana, nós temos aqui 9 novos companheiros, novos mantenedores. E eu vou destacar aqui o Marcelo Esteves Freire, de Manaus, lá no Amazonas, que está participando conosco. Os demais são todos aqui do nosso Rio de Janeiro, de São Gonçalo, aqui todos próximos. E nós temos 114 aniversariantes que vão receber ali a sua cartinha. E que Jesus abençoe a todos, né? E o nosso Marcílio Estevão Latini, nosso diretor de radiodifusão, que no dia 10, agora de julho, fez o seu aniversário, nosso grande companheiro, conselheiro da rádio, conselheiro lá no Abrigo Teresa de Jesus também, grande trabalhador, voluntário em outras instituições, um grande parceiro, um grande amigo. Então fica aqui os nossos votos de paz, de luz para todos e que a gente possa continuar seguindo em frente, né? Nessa nossa tarefa. E eu gostaria de destacar mais uma vez a importância do nosso Clube da Fraternidade, porque é ele que realmente dá a oportunidade de mantermos o corpo de funcionários, os encargos, né? As tarifas todas de água, de luz e todos os encargos que nós somos obrigados a fazer por lei, né? E com esse recurso do Clube da Fraternidade é que a gente consegue fazer essa programação para 24 horas. E você que pertence ao clube recebeu aí a sua cartinha em que a gente pede um reforço, aqueles que puderem. Mas principalmente, companheiros, vamos divulgar a nossa rádio, divulgar o nosso aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. Eu tive a oportunidade de estar agora no final de semana com um grande amigo e lá conversando com ele, ele quis conhecer a rádio e eu baixei lá no radinho dele, lá no celular, melhor dizendo, o nosso aplicativo. E tenho quase certeza que nesse momento ele está nos ouvindo. Se não ouviu agora, daqui a pouco ele vai ouvir através das redes sociais e vai nos ouvir. Então é importante, estreita os nossos laços e o Clube da Fraternidade mantém a nossa programação no ar. Meus amigos, muito obrigado, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.